Bem-vindo a este nosso encontro de introdução geral à Bíblia. Hoje vamos falar da transmissão da Bíblia, como o texto bíblico, como a Bíblia chegou até nós. A transmissão de um texto de geração em geração é algo bastante complexo e só as obras importantes sobrevivem ao passar do tempo. Se temos em casa um livro dos anos 70, por exemplo, veremos que já mostra os sinais dos tempos. E não podemos garantir que o encontraremos ainda disponível daqui a 20 anos. Como é que a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, se conservou, chegou até nós? Nós hoje não temos mais a cópia original, aquela produzida pelos autores. Como sabemos se a Bíblia que temos em mãos, que é uma tradição de cópias, uma tradução de cópias, é realmente o texto original da Bíblia? Vamos tentar responder a essas perguntas durante esse pequeno vídeo. A escrita nasceu na Babilônia há cerca de 5 mil anos, com a escrita cuneiforme. Na prática, com objetos pontudos se faziam sinais em objetos de argila, que depois vinham secados e cozidos. Cerca de 500 anos mais tarde, no Egito, começaram a ser usado um material muito mais prático, mas também, infelizmente, mais deteriorável, que é o papiro, feito com uma planta muito comum que existia nas margens do rio Nilo. Com essa planta se faziam folhas que podiam ser coladas uma nas outras, e assim se construíam folhas compridas de diversos metros, nas extremidades das quais se colocavam dois bastões de madeira e em seguida se rolavam. Nascia assim o rótulo de papiro. O papiro se difundiu rapidamente em todo o Oriente Próximo, também em Israel. A escrita em argila continuou sendo usada, mas era usada sobretudo para documentos breves e importantes, como as leis. Mais tarde, os judeus conheceram, graças aos persas, um material que durava muito mais, embora fosse também mais caro, a pele de animal. O uso da pele, seja de cabra ou de ovelha, para a escritura foi aperfeiçoado na cidade de Pérgamo, por volta do ano 100 a.C. Por isso, esse material recebeu o nome de pergaminho. Também esse material, como acontecia com papiro, se costurava um depois do outro e se enrolava, e assim temos os rótulos de pergaminho. Mais tarde, por volta do ano 100 d.C., começaram a colocar uma página sobre a outra, tanto de pergaminho quanto de papiro, e assim nasceram os códices, com um formato parecido com aquele dos livros que temos hoje em dia. Cada livro, cada códice era uma cópia única. Existia um único exemplar. Teremos que esperar Gutenberg em 1454 para ter os primeiros livros imprimidos com um sistema parecido com aquele que usamos hoje. Foi nesse contexto que nasceram os livros bíblicos. Obviamente, não era fácil de conservar o escrito durante tantos séculos. E, de fato, os originais da Bíblia não existem mais, se perderam. Mas como eram textos importantes, primeiro para os judeus e depois também para os cristãos, faziam-se em continuação cópias, que por sua vez também se perdiam e se deterioravam, e eram novamente copiadas. Nós hoje temos apenas essas cópias, algumas mais recentes e outras muito antigas. São manuscritos, alguns em pergaminhos e outros em papiro, dependendo da época de proveniência. Os textos manuscritos que chegaram até nós são de diversos tipos. Às vezes, a quantidade do texto presente nesse manuscrito é de apenas algumas páginas, ou até mesmo pequenas frases. Mas, em certos casos, eles contêm quase toda a Bíblia. Em relação ao Antigo Testamento, até o início de 1900, essas cópias eram muito poucas e não tão antigas. Se fazia referência, sempre em relação ao Antigo Testamento, ao manuscrito que foi feito no ano 1000 depois de Cristo, dito manuscrito de Leningrado, que porque era conservado na Rússia. A partir do final de 1800 foram feitas descobertas importantes que trouxeram à luz cópias muito mais antigas do que essa. Uma dessas descobertas aconteceu no Cairo, em 896, num depósito de uma antiga sinagoga chamado Kenizá. Com a descoberta de muitos manuscritos, textos do Antigo Testamento, especialmente do livro do Eclesiástico, que são dos séculos VI e VII depois de Cristo. Depois, no final da década de 40 do século passado, houve a grande descoberta realizada próximo ao Mar Morto dos manuscritos de Qumran, onde se encontraram textos de quase todos os livros do Antigo Testamento, excetuando Ester, Judite, 1 e 2 Macabeus, Baruc e Sabedoria. De Isaías e dos Salmos, por exemplo, foram achados os textos inteiros. Esses textos fazem parte de obras usadas por uma comunidade judaica, os essênios, que se havia separado dos judeus de Jerusalém e foram morar no deserto. E a coisa mais importante é que esses textos, sempre cópias, são do tempo de Cristo, ou seja, são 1000 anos mais antigos do que aquele que até então eram usados, que eram do Código de Leningrado. Em relação aos textos do Novo Testamento, temos cerca de 2.500 manuscritos que chegaram até nós tanto em pergaminho quanto em papiro, seja em rótulos que em códices. As cópias mais antigas são de cerca de 350 depois de Cristo. Em primeiro lugar, temos o Códice Vaticano, porque conservado ali. Temos também, sempre do século IV, o Códice Sinaítico, encontrado no Mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, no Egito, e hoje é conservado no British Museum de Londres. Esses códices, além do Novo Testamento, trazem também uma tradução em grego do texto do Antigo Testamento. O texto mais antigo que temos do Novo Testamento é da primeira metade do segundo século, um papiro que contém apenas um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 18. Foi encontrado no Egito e é designado, conhecido como Pi 52, Papiro 52, e se encontra na Inglaterra, na biblioteca John Ryland, em Manchester. Até o começo do século XX, normalmente as traduções não vinham do texto original, mas se apoiavam em traduções já feitas para certas línguas. Principalmente se apoiavam naquela feita por Jerônimo, no século IV, que havia traduzido toda a Bíblia para o latim. Essa tradução é chamada Vulgata. Foi só com as descobertas que nasceu e cresceu a vontade de voltar aos textos originais e traduzir a Bíblia para as línguas modernas, partindo diretamente do hebraico e do grego. Surgiram então as edições críticas, que é a fonte nas quais se apoiam os tradutores de hoje para traduzir a Bíblia. Na prática, Se alguém quer traduzir a Bíblia do texto original, tomará uma ou mais dessas edições críticas. Existem edições críticas distintas para o Antigo e para o Novo Testamento. O que essas edições críticas fazem é colocar um texto de um código como base, o código de Leningrado para o Antigo Testamento, normalmente, e nas notas de rodapé mencionam todas as variações existentes nos manuscritos. Obviamente, o editor dessas edições indica a escolha melhor, segundo seu critério, mas o tradutor moderno pode decidir de maneira diferente. As edições críticas mais famosas são, para o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, e para o Novo Testamento, a edição de Nestlé e Alland. O resultado desse processo é que hoje dispomos certamente do texto original da Bíblia, reconstruído graças a um trabalho minucioso de pessoas com muita capacidade, usando critérios científicos. E a ciência que se encarrega de fazer esse trabalho se chama crítica textual. E o resultado desse trabalho está nas edições críticas, como dissemos. Esse trabalho é importante porque, visto que aquilo que temos são apenas cópias, precisamos ter certeza de que as cópias foram feitas sendo fiéis ao original do autor. Em vários casos, uma cópia e outra, há algumas diferenças. Quando se encontra um caso desses, onde um manuscrito diz uma coisa e outro afirma outra, os críticos tentam estabelecer qual é a versão verdadeira, aquela escrita pelo autor. Na verdade, as passagens com divergências são poucas e, em poucos casos, são fundamentais para o conteúdo transmitido. A maioria das ocorrências são pequenos detalhes, como conjunções ou preposições. Para deixar essa questão mais clara, terminamos com um exemplo para o Antigo e um outro para o Novo Testamento. Tomamos Isaías 21:8 e vamos ver duas versões. A primeira é a versão Almeida, Revista e Corrigida. Assim ela diz: e clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Em vez, a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Ora, uma versão diz: e clamou um leão. A outra diz: então o vigia gritou. No final das contas, quem falou? Foi um leão ou foi o vigia? Até a descoberta de Qumran, todos os manuscritos traziam em hebraico: um leão gritou. Os tradutores não sabiam como fazer. Muitos, como Almeida, decidiram pôr gritou como um leão. Chegou-se à solução graças ao rótulo encontrado no Mar Morto, onde está escrito: aquele que observa gritou. Ficou evidente que houve uma troca de uma consoante na hora de copiar o texto. O escriba, ao invés de escrever ha-roe, com a letra hebraica re, escreveu com Aleph, Arie, provavelmente influenciado pela palavra anterior, que terminava com Aleph. Nesse caso, prevalece o manuscrito de Qumran, porque tem mais autoridade e revela o erro do copista. E, a partir do conhecimento dos manuscritos de Qumran, não se usa mais leão nesse texto, mas simplesmente vigia, aquele que observa. Tomamos outro exemplo do Novo Testamento, Mateus 17:21. Vamos notar que em algumas Bíblias, como a Bíblia de Jerusalém, esse versículo não existe. Na Almeida, Revista e Corrigida, temos: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Na nova tradução na linguagem de hoje, temos entre parênteses, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. O que será que acontece? Existe ou não esse versículo em Mateus 17? Toma esse exemplo para poder mostrar como funciona, como são as edições críticas. Nesse caso, usamos uma edição crítica do Novo Testamento, usamos o Novo Testamento de Nestlé e Aland. Na parte superior do texto, no círculo, vemos a presença de um sinal, no final do versículo 20. É um sinal que indica que existem manuscritos que trazem mais textos, mas que Nestlé e Aland decidiram deixar fora. Trata-se, na prática, de todo o versículo 21 deste capítulo de Mateus. É por isso que encontramos as diferenças nos textos das nossas traduções. A Bíblia de Jerusalém segue o conselho de Nestlé Aland e deixa fora o versículo. Almeida ignora essa indicação de Nestlé Aland. A nova tradução na linguagem de hoje sabe da existência desse problema, mas escolhe deixar o texto entre parênteses. A indicação para os tradutores se encontra no rodapé, onde vemos detalhes que o editor fornece aos interessados. Podemos ler com atenção esses detalhes, que são dados muito técnicos e praticamente só quem é prático do mundo da crítica textual consegue entender. Mas os tradutores da Bíblia são todos práticos com essas questões. Primeiro de tudo, é trazida a frase em grego. E no final, coloca os manuscritos onde essa frase se encontra. Por exemplo, tem a letra Aleph, que indica o Códice Sinaítico. E o exponente 2 diz que é uma edição do Sinaítico. C indica que é o Códice Efraim, D é o Códice Beza, L é o Códice Regius, Lat indica as traduções latinas e ainda outro. Depois encontramos a sigla texto, isto é, o texto como excluído por Nestlé Aland, sem a frase. É como aparece em outros códigos, por exemplo, o Sinaítico original, que é o Aleph, e o Vaticano, que é a letra B. Esses códices, têm muita autoridade. Por isso, o editor Nestlé Aland diz que é preferível usar o texto presente nesses dois códigos. O trabalho da crítica textual, usando critérios científicos e se baseando nos manuscritos encontrados, nos ajudam a afirmar que o texto bíblico chegou até nós muito bem conservado. Embora não existam mais os textos escritos pelo próprio autor, podemos dizer que a Bíblia que temos em mãos é conforme àquilo que escreveu o autor inspirado por Deus. As diferenças que existem são poucas e em raros casos podem influenciar a interpretação da mensagem do texto. A importância desse livro fez com que a comunidade judaica e cristã o conservasse bem, e os copistas, graças aos quais o texto chegou até nós, foram sempre muito escrupulosos quando copiavam o texto de um manuscrito para o outro. Em relação ao valor crítico das diferentes versões bíblicas que existem e que temos em mãos, seria ideal se usássemos versões mais modernas e que têm por trás uma equipe de tradutores e revisores. Isso garante que o texto contemple as descobertas recentes e seja coerente com os resultados da crítica textual. Muito obrigado por nos acompanhar neste vídeo. Contamos com você na nossa próxima edição.